começamos mais um Poligonal e para mim, Pedro Falcão, seu apresentador, este Poligonal é muito especial, porque a gente finalmente, depois de muita encheção de saco, vai falar sobre Clash Royale, a minha grande paixão.
Todo dia 2020. O Pedro Falcão falando de Clash Royale no podcast.
Mas no Poligonal dessa semana, vamos conversar com o Bruno Clash, narrador de vários campeonatos, youtuber, inclusive narrador da última Crown Cup, que foi o campeonato mundial do Clash, e também com a Melanie Lowly, falei certo?
Ó,
pro player da Copa A-Games, futura A-Games que vai passar lá no Esporte Interativo, e também youtuber do canal Memu, que você faz junto com seu namorado Murilo.
Isso, o canal Memu Play.
Isso aí.
O Murilo.
Muito bem. Eu sou o Pedro Falcão e estou aqui com Letícia Vexel. Como é que você está, Letícia?
Estou bem, Peter Falcão.
Tudo
e
certo?
Você? Tudo certo. Tudo maravilhoso.
Certo.
Joguinhos.
Muito bem.
Muita felicidade.
Muita curtição.
Muita curtição.
Muito bem. Então. Bruno Clash, você, como está?
Opa, maravilha.
Tudo
muito
certinho?
Bom, muito bem.
Tudo curtindo?
Me recuperando ainda.
Voltando de Londres depois dessa temporada maravilhosa.
Passei momentos maravilhosos lá, agora eu tô voltando pra realidade.
Pra realidade brasileira.
Me recuperando um pouco.
É tudo mais chato quando você não está em Londres.
É, diferente, né?
Nossa,
os dias são mais tristes.
Senhora.
A gente acostuma.
Meu Deus do céu. Eu queria eu estar me recuperando de Londres, me recuperando da faculdade.
Da faculdade mesmo.
Pois é,
não dá pra reclamar, não.
E Melanie, como você está?
Estou bem, estou um pouco cansada, minha voz vai tá falhando um pouco.
Não tem problema. Não,
mas tá indo.
É que final de... Você, tanto você quanto a Letícia, vocês estão na faculdade. Final de faculdade
sofrimento.
É...
Sofrimento.
Sofrimento, desgraça, né?
Sofrimento.
Desgraça é o melhor.
Filas eternas da gráfica.
Nossa, nem me fale. E eu hoje? Foi. 3 horas eu esperando lá imprimirem 900 páginas de um trabalho, pelo
aí,
amor de
você
Deus.
Você já pode falar que você já publicou um livro.
Eu
900 páginas.
Um livro,
já
uma trilogia praticamente aqui já. Meu Deus do céu.
Muito bem, mas caras, como vocês não, vocês dois não estão familiarizados com isso, mas eu sou de fato um grande entusiasta. O Bruno já sabe que
já sei.
O saco no Twitter dele sempre.
A gente conversa bastante.
Eu falo bastante disso, mas eu sempre falo pros meninos quando a gente chega aqui com a Letícia e pro Bruno, que são os nossos
toda
fits.
Hora é.
É sempre
essa musiquinha.
Toda hora. Tamo lá, daqui a pouco abre a lixeira assim.
Qualquer hora sai.
Vai no banheiro.
Banheiro é de lei, banheiro.
É de lei, cara.
Café.
É de lei, velho. É foda, cara. Clashzinho é foda. Eu já queria falar disso há muito tempo. Porque pra mim foi um enorme... Tudo bem que foi, Clash já tem aí desde 2016, mas certamente foi em 2017 que houve esse pulo fenomenal.
Deu,
né?
Um boom gigantesco.
Um surreal, eu diria, assim. É algo que... Porra, gente, eu tô há anos já nessa indústria vital e sempre eu vejo jogos meio que quebrando essa bolha de games. Eu lembro de muito, tipo, propagandas de Assassin's Creed no metrô, e aí era tipo, pô, não acredito, os caras estão falando
UFC,
meu joguinho aqui na linha vermelha, mano, que da hora, sabe? UFC, os bagulho,
teve.
A gente vê ainda também, e é muito louco de ver games, né, saindo dessa bolha de vez em quando, mas Clash foi um outro nível, porque ele aconteceu meio que de uma forma invisível até, né, esse boom. Como vocês viram isso, assim? Quando vocês perceberam que Clash ia ser um negócio grande?
Cara, eu como sou parceiro da Supercell e acabo tendo algumas notícias antes, a gente já tinha, eu tinha com um grupo dos que são também parceiros, a gente tem acesso a algumas informações antes, a gente já sabia um pouco da ideia deles.
Sim.
E no momento que a gente entendeu que eles querem realmente transformar...
O escopo, né? A visão.
Sim, isso. Alguns anos à frente, já tentando transformar ele num esporte realmente, focando em torneios e fazendo, incentivando torneios, eu falei, cara, esse negócio vai virar, porque se eles estão investindo, eles não... Ninguém entra pra perder, né? Imagina uma empresa dessa.
Ainda mais...
Não vai entrar e investir tanto assim, transformar, mudar a ideia do jogo... Pra daqui 2 anos acabar o jogo. Então eu falei, cara, se eu entrar agora e ir forte, no momento que a onda estiver lá em cima, eu posso estar surfando nela.
Sim.
De fato, tá acontecendo muita coisa boa.
Sim.
E acho que tá se consolidando, acho que você falou. 2017 eles realmente entraram falando, agora é esporte, agora vai ter torneio, entrou na TV, tá na ESPN, tá com um torneio mundial aí já confirmado por mais 2 temporadas. O ano que vem tem Ásia.
Pois é, então, pois é.
Cara, é só a expectativa ótima. Por enquanto, nada de receio. Todo mundo fala, mas e se acabar o Clash, o que, que você vai fazer?
Nossa,
cara, eu nem penso na possibilidade.
É. Não, e tá muito no começo também, né? Tá. Tipo, quanto tempo vocês começaram?
É muito novo, né?
Tipo, com
Clash, eu tenho o canal há 3 anos, mas eu vinha já de Clash of Clans, que é da mesma empresa.
Sim, sim, por isso que você tem também,
né?
Essa
E por isso que eu tô, mas no Clash Royale desde o início, né? Então,
entendi.
É, a gente também é muito novo, mas o jogo Clash Royale é muito novo, realmente.
Sim, é?
Vai fazer 2 anos agora.
Pois é, pois é.
Então,
vai fazer 2 anos.
Você começou
um
quando?
Ano e meio.
Há um ano e meio já.
Sim, e assim, eu criei na brincadeira, não, joguinho de celular. Nossa, tô super viciada em joguinho de celular, cara, não dá nem pra acreditar. Tipo, eu sempre fui viciada em joguinho de computador, de console, mas não de celular.
Uhum.
E quando eu fui ver, meu Deus do céu, não tava nem acreditando. Eu tava passando na rua e tinha uma propaganda lá, no ponto de ônibus.
No ponto de Nossa, eu vi isso.
Inacreditável, porque é o joguinho do meu celular, gente. Por que que você tá fazendo no ponto de ônibus?
É estranho, né, ver isso, porque a gente vive muito nessa ideia de que games é uma comunidade fechada e só quem, tipo, curte o bagulho mesmo que entra, mas aí quando você vê na rua, tipo, você fala, vocês estão vendo ou só eu que tô vendo essa propaganda?
E primeiro essa coisa de games ser uma comunidade fechada, e ainda mais fechada games e joguinhos de celular
e competitivos.
Então você vai diminuindo.
É tipo, é um nicho do nicho.
É muito nichado.
É surreal. Então, e essa é a minha, essa, na verdade, é a minha primeira grande pergunta pra vocês, é por que que vocês acham que Clash conseguiu estourar essa bolha? E pra isso eu vou contar uma história que é até curiosa, que assim, eu comecei a jogar faz... quando saí logo depois do BBB, então foi mais ou menos março, abril que eu comecei a jogar. E eu comecei a ver as pessoas jogando e tal, e aí eu cheguei aqui no trabalho e um monte de gente já tava jogando. Mas começa... eu não sei se pra vocês começa sempre assim, mas eu já ouvi várias vezes a mesma história, que é assim... tô lá jogando e eu vou falar com alguém do trabalho. Aí alguém do trabalho fala, ou, eu já jogo esse jogo. E, inclusive, tem um clã inteiro da empresa que já joga esse jogo. Você, o quê? Como assim?
É bem essa.
Um clã na Vice tem um clã na Vice.
Na verdade, a gente tá organizando uma caravana pra ir lá no estúdio. Compramos camiseta, todo
pois
mundo.
É.
Caravana pra Finlândia. Vamos pra Finlândia.
Vamos lá. E aí eu fiquei meio chocado já com isso. Eu fiz, mano, eu não acredito, sabe? Já...
não era só eu, né?
É, sabe? Eu sou o cara dos games dentro dessa empresa. Tipo, eu deveria já estar... por dentro disso, e não, já tinha várias pessoas e tal, beleza. Isso foi a minha primeira surpresa, e depois eu descobri que o cara que morava comigo há anos jogava também, e nunca tinha falado nada, e eu tipo, cara, como assim?
Isso acontece bastante,
né? Ele tava jogando no banheiro.
Não, é, exatamente, é por isso que acontece. E um que pra mim foi o mais, assim, tipo, de estourar o cérebro mesmo, foi quando a gente já tava aqui no clã e o nosso clã é pequenininho, então o baú do clã não tava chegando lá direito no fim da semana, tava foda, tá? A gente falou, não, a gente precisa ir pra um clã melhor. Fomos eu e minha namorada, saímos do clã da empresa, porque ela tava com uma conversa com o pai dela, e o pai dela falou, meu, eu jogo Clash Royale também.
Nossa senhora,
aí choque. A gente, caralho,
pensei que era só meu pai que jogava.
Não, tipo, o pai dela joga, tá ligado? A gente, nossa, que fita, né? Aí ele falou, ah, vocês não
que
querem
fica,
vir pro meu,
né?
Pro meu clã?
Pai dele tem um, pai dela tem um clã.
Aí a gente, nossa, você tem um clã, tem um clã. Aí ele falou, mas filha, assim, eu sou muito ruim, você sabe que eu não sou dos games, né? Então, não me zoa, assim, tipo, eu vou ser muito ruinzinho. A gente imagina, cara, de boa, vamos jogar. Aí a gente entrou no clã, vamos lá, vamos valer o seu pai. 4.300 coroas. Tipo, tem todas as cartas pra caralho. Várias cartas no máximo já. Ah, não, jogo.
Humildade
de
total.
Você tá louco?
Você não sabe nem o que tá acontecendo,
ligeiro,
né?
Ligeiro.
A pessoa não sabe nem que...
Imagina, cara, o meu sogro manja pra caralho. Muito mais de um jogo do que eu. Pra mim foi muito, tipo, estourar o cérebro, assim. Mas, enfim, por que que vocês acham que eles estouraram essa bolha em específico?
Cara, eu acho que o jogo ele é muito acessível. É muito fácil, todo mundo hoje em dia tem um celular razoável. Um celular razoável já joga um Clash Royale, que é muito simples. Você precisa de internet. Uhum. E nem das melhores, né? Já tive chance de jogar nas piores e dar certo. E eu acho que como todo mundo, o jogo de celular é feito pra você passar um tempo quando você tá com um tempinho lá pra perder. Tá na fila de banco, tá no banheiro, que é o delay. E aí você pega pra jogar. Mas o Clash Royale é tão instigante, é tão desafiador, porque você joga um cara do outro lado do mundo. Em 3 segundos, eu sempre falo.
É
muito louco o negócio, você fica neurótico. Você joga, vou jogar uma. Aí se você perdeu essa uma, você vai querer jogar outra pra poder recuperar.
Uhum.
Você perdeu de novo, você vai recuperar as duas. Aí você vai jogar, quando você vai ver, 2 horas jogando.
Uhum.
Então é muito muito competitivo e é muito fácil de se jogar. Então, isso acaba pegando muita gente. Eu falo, não quer viciar, nem baixa. Porque você baixou,
já
você
era.
Vai viciar.
Exatamente.
Eu achava que eu não ia também, mano. Aí eu tô agora gastando quase R$100 por mês de todos os negócios.
Promoções,
promoção, tu não tem como, velho. Não tem como. É foda.
Gemas, com certeza. Mas eu acho que o desespero do Clash Royale é o de abrir o baú. Acho que o meu primeiro desespero com o Clash Royale foi, com certeza, abrir o baú. Ops, você esqueceu de abrir um baú. Como assim eu esqueci de abrir um baú?
Não é possível.
Aí eu abria, putz, não tenho baú, tem que jogar.
Nossa.
É aquela acordada de madrugada e fala, nossa, esqueci de deixar o baú abrindo. Aí você já acorda pra deixar aquele de ouro, que demora mais, né?
De 8 horas, com certeza. Final do dia.
Aliás, vocês estão falando isso do baú, isso é uma coisa muito interessante, que eu já vi que vocês dois têm vídeos em específico de abertura de baú.
Abrindo o baú do Clash Royale.
É um vídeo muito famoso.
E é uma coisa que chama as pessoas.
E todos fazem, todos fazem isso.
Por que vocês acham que esse tipo de, em específico, esse chama a atenção da galera?
Eu acho que vai mais pela reação, né?
É, acho que...
ganhar aquela caixinha especial.
Pelo menos duas aí. É ver a reação de um cara que você curte ganhando aquela carta que é da hora, ou a reação puto, né? Tipo, o famoso rage. E até meio que o cara ganhou, tipo, uma invejinha. Falando, nossa, deixa eu ver o que ele ganhou lá, porque, cara... E como tem gente que não consegue comprar baú, porque realmente é muito cara, a galera quer saber o que seria que vem, o que vai rolar e tal. Então a galera assiste muito, mas eu acho que a questão da reação é o ideal. É. Até porque tem vídeos aí bombando de milhões de visualizações de reações ao ganhar lendária. Eu mesmo fiz os melhores momentos meus, então...
Sim, você cara, fez reação de você mesmo.
Juntei vários e botei numa só, colocando, ganhando lendária.
Esse é o negócio mais pós-moderno que existe, cara.
Mas, Bruno, juro pra você, no começo eu jurava que as pessoas tinham curiosidade em saber que carta tinha ganhado. Uhum. Só depois me toquei que era a reação.
É a reação. E os caras comentam sobre a sua reação. Fala, nossa, Sim. Ele não fez nada, nem reagiu. Nossa, que bosta. Tipo, que nossa, parece que ganha toda hora. Tipo,
é
nem
que
liga.
O react em si é um formato de YouTube que é muito famoso,
bom,
né? Tipo, não só
demais.
Dentro de games.
Consagrado.
Quanto com praticamente tudo. Reagindo a vídeos na internet. Reagindo.
Que eu acho que é uma coisa básica de empatia humana, né? Sim. Tipo, você quer sentir aquele sentimento que aquela pessoa tá sentindo. E se ainda mais é num vídeo bem feito, com som, etc., impacta, né? Tipo, eu mesmo lembro que eu acho que eu tava assistindo um seu, se não me engano,
meu Deus.
Bruno. E aí eu tava assistindo justamente específico de abrir baú. E aí eu lembro que você tirou, acho que uma lendária que eu queria muito tirar, sabe?
Nossa.
Assim. E aí eu comemorei. E aí eu me toquei. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô comemorando.
Não fui eu que ganhei.
Não. Baú de alguém, sabe? Foi foda. Mas
cara, é muito bom quando você abre baú e fala, pô, eu queria tanto ganhar essa. E aí acontece.
E aí, de fato.
Né? Cara, é absurdo. E acontece mesmo. Não é montado, nada disso. Às vezes acontece. Porque, cara, não tem como explicar. E aí a molecada nos comentários fica maluco quando acontece isso. Cara, ele sabia, aposta, não é possível. Né? Como é rabudo, como é sortudo. Acontece.
É muito louco, Sim. cara. E sobre a pressão de vocês jogarem bem. Tem essa questão também de quando você tá jogando muito tempo, você tem que jogar bem. E no caso de Clash e nesses jogos competitivos em geral, isso é um problema porque são jogos de fato para players que passam muito tempo estudando o jogo, etc. É mais difícil essa parte pra vocês?
Olha, com certeza. Eu não tenho muito tempo pra jogar, né? Então, minha noção é a noção básica de jogo, porque eu jogo há muito tempo, justamente. Mas o jogo tá em constante atualização.
Muda
então
muito, né?
Você precisa se atualizar sempre, tem que estudar deck, tem que estudar jogada nova. Então, sinceramente, você tem que manter aquele ritmo. Uhum. Tem que sempre estudar o jogo.
Uhum. É bem essa, acho que a maior pressão pra gente é estar no meio competitivo. Uhum. Como é um jogo muito acessível, muita criança joga. E muita criança joga muito bem.
Tempo. Essa é a questão.
Exatamente.
Adolescentes e crianças têm tempo.
8 horas jogando, 5 horas jogando. E aí eles entram nos comentários e falam, nossa, que lixo, não joga nada, que bosta, você tá com 4.900, 5 mil troféus, o cara entra e fala, nossa, que lixo, sou melhor. Nossa. Acontece, não tem jeito. Então você tem que saber, cara, você tem que saber manjar o básico, é o que ela falou, e aí com isso você consegue ter a noção de todas as cartas, do que elas fazem.
Uhum.
Com isso você consegue jogar com qualquer deck, tendo uma noção básica e consegue se virar. Isso eu acho que é importante. A gente tem que conhecer. A diferença dos caras que jogam muito e conseguem alcançar níveis gigantes é que, às vezes, eles podem saber jogar só com um deck e ir até um nível, o extremo dele. A gente tem que saber jogar com todas as cartas e conhecer todas as cartas para mostrar para a galera.
Sim.
Então, é totalmente diferente. A gente fala que o nosso... O objetivo real mesmo não é ser o melhor do Brasil ou ser o melhor do mundo. É saber mostrar como elas funcionam para que a galera consiga chegar a ser o melhor do Brasil ou o melhor do mundo.
Ainda mais é o caso, né, Bruno? Narrador.
Então imagina. Exatamente, pior ainda, porque você precisa saber e ler a mente ou entender o que o cara tá pensando, ou o deck que ele vai utilizar. E quando ele coloca uma carta na mesa, a gente já tem que saber
qual que é o deck,
qual o deck inteirinho, o que, que ele vai montar, qual é a próxima jogada. Porque a galera cobra isso daí, fala, nossa, não tá sabendo o que tá falando. Sim. E tal. Então,
e isso
tem que ficar ligado.
Isso não tem como, isso vem de experiência mesmo, né? De tipo, de você olhar e ver e estudar, e não tem como, né? Isso foi uma coisa que eu lembro que eu, também quando eu comecei a jogar e comecei a assistir uns vídeos, eu acho que eu comecei principalmente vindo os vídeos seus e do Atin, se não me engano. E aí
Atin é um bom espelho, hein?
Então, não, Atin é, tipo,
o cara é calmo, cara.
É, e ele é muito bom pra explicar o bagulho, ele é muito didático, sabe?
Isso mesmo, esse é o diferencial.
É, e aí é muito interessante que ele falava isso, né? Tipo, ele jogou um log, ele falou assim, ah, com certeza aqui vai vir uma princesinha e sei lá o quê, ó, eu não vou jogar um negócio por conta do tornado, olha aqui o tornado dele e tal, e eu ficava, como esse
filho da puta
sabe disso? Não é possível.
Gravou depois,
e eu ficava falando isso pra ela, ele falou, mano, certamente esse cara que gravou o bagulho depois, mano, certamente, é mentira isso aqui. E aí não, e é isso mesmo.
Mas né? É que, tipo, como ele fala, e a gente entende que muita gente utiliza os mesmos decks quando tá no meta. Então, esses decks têm uma funcionalidade, uma sequência lógica de cartas. Então a gente sabe, ó, vou colocar essa carta. Se eu errar, eu já sei que eu perdi o jogo no meu erro. Porque eu já sei que a sequência que vem vai vir muito forte. Então, às vezes, você coloca um golem, quando você vai ver, fala, o cara colocou uma carta e fala, agora acabou. Porque ele vai vir do outro lado muito rápido. Sim. Eu não tenho com o que defender, então levou.
Sim.
Às vezes, você vai até ver a Team ou outros pro players largando o jogo. Na hora que vem um contra-ataque, eles param de jogar e falam, deixa.
Você não tem
porque
como.
Porque não tem. Não, você tem não como adianta virar. Colocar uma carta que ele vai levar.
Tipo,
então.
É matemático, né?
É muito lógico. Então, não tem muito segredo. Como você sabe o deck do cara, você já identifica o que vai acontecer.
Sim, total. Uma outra coisa que vocês estavam falando, eu até acho que você falou, Melanie, da questão de ser um jogo de celular.
Uhum.
E ainda mais ser um jogo competitivo de celular, né? Que, tipo, querendo ou não, um jogo competitivo, principalmente depois dessa onda de esportes que teve, eles são tratados de uma forma um pouco mais séria, né? São esportes, sabe assim? Tipo, perdeu um pouco aquela casualidade da coisa, né? E é bizarro porque mobile é a plataforma inversamente proporcional à seriedade que exige um esporte, né? Tipo, cara, é como você falou várias vezes, que é coisa de cagar, tá ligado? É tipo um jogo que você vai lá cagar e joga.
É
um jogo que você tá na fila do banco e você vai... É tipo uma coisa casual, né?
É o Candy Crushzinho. Ai, só joga Candy Crush.
Só joga o Candy Crushzinho, o Farmvillezinho.
Associa total,
exatamente.
Né?
E aí eu fico pensando nisso, de vocês veem esse preconceito em pessoas de fora em relação aos jogos mobile, e eu imagino que esse preconceito deve vir de galera de games em si, não uma galera
que
fora,
joga,
né?
Call of Duty,
fala que absurdo!
Serious games.
Isso, é.
Sou true gamer.
Eu queria saber se vocês têm essa impressão também.
Não, com certeza. Primeiramente, acho que é por causa do gráfico do jogo, né? É considerado infantil.
Tá, os desenhinhos, quer falar?
Não, aquela coisa, nossa, realista, caramba, tô dentro do jogo.
Uhum.
Então, acho que já começa pelos personagens, que já tem uma carinha um pouco mais casual.
Mais desenhado, né? Então.
É, tipo um desenhinho, né? Joguinho de celular, desenhinho. Tipo...
Uhum. É bem assim.
É verdade.
Mas isso daí, ele mudou bastante, era muito, muito pesado, ainda tem. É claro, e a gente sentia muito em eventos, né? Quando a gente ia, o pessoal falava, nossa, canal de Clash, mas isso aí vira, tipo... E aí, você faz o quê? Mas e aí, é canal de Clash, e aí,
mas...
A gente fala, não, é só isso, e cara, ultimamente a gente viu que vários outros youtubers de game gigantescos, que jogam esses, sérios, né, esses jogos sérios, estão migrando, estão também jogando, também colocam no canal.
Sim.
Porque viram que o negócio realmente é sério, apesar de parecer não ser.
Uhum, uhum.
Tem tudo pra não ser, como falou, é desenhado, é de celular, mas a galera viu que a pegada tá diferente.
Sim.
E a empresa tá investindo pesado nisso.
Com certeza.
Cara, $1 milhão numa premiação de mundial.
É
absurdo.
Isso é surreal.
Então você pode mudar a vida de pessoas. Teve um rapaz que ganhou de 16 anos.
É, agora
o mundial,
Sérgio.
Louco. 16 anos, ganhou R$500 mil na mão.
Uhum.
Que lindo.
Então,
é surreal.
Pra ele foi sério.
Meu sonho de princesa.
E em relação à família, quando vocês falaram que essa coisa clássica de tipo, meu, tô jogando um negocinho aqui
vai
no celular.
YouTube
e eu
de joguinho
de celular. Exato. Teve também na família isso?
Não, com certeza. Exato. Ainda mais que eu moro com meus pais. Então, às vezes vem amigos meus pais. Não, minha filha, ela é youtuber. YouTube é de quê? É tipo, blogueira? Eu, não, é de um joguinho de celular aí. Qual o nome? Um tal de Clash Royale.
Meu
Como
Deus.
Assim, Clash Royale? Clash Royale é o joguinho que o meu filho joga de 6 anos. Aí
fica isso mesmo, tem isso daí também.
É tipo, exatamente isso. Aí minha mãe fica com a cara de paisagem, tipo, é, minha filha faz vídeo de joguinho de celular de criança de 6 anos.
Torta de climão.
Xuxa.
Isso eu acho que, pô, todo mundo, toda a família, acho que no começo fica meio com o pé atrás. Uhum. Eu trabalhei 10 anos em compras de tecnologia, então era bancário, eu trabalhava num banco, comprando pro banco. E aí, no momento que eu saí, eu já era youtuber, entrei com 60 mil inscritos, hoje, cara, bem maior. Mas quando eu entrei, todo mundo achava que era engraçado, engraçadinho, né? Ter um canal de games, de mobile. E aí, quando eu saí, o pessoal falou, nossa, agora você vai seguir seu sonho, que chance, que oportunidade. Na família, é pior ainda, porque aí o pai e a mãe falam, pô, como é que você vai sustentar uma casa fazendo vídeo pro YouTube de joguinho de celular, cara? É absurdo. Muda quando você começa a trazer resultado pra casa. Trazer grana, entrar, o que você tá fazendo, né? na mídia e tal. Então, aí começa a perceber e fala, ó, bacana. Aí é o contrário, faz mais, tenta fazer, muda melhor, faz alguma coisa melhor.
É, não quer ajuda pra fazer mais coisa.
Começa a tentar motivar de alguma forma.
Sim, sim.
Mas é engraçado, toda vez que eu conto pra alguém que eu sou youtuber, eles falam, mas você ganha dinheiro? Tipo, como? Como você ganha dinheiro? Aí eu tenho que explicar o processo, o analytics, não sei o quê, que você também pode ganhar por fora, com publicidade, não sei o quê. Eles, nossa, não
isso até o YouTube,
não.
Na hora que fala de joguinho de celular e começa tudo de novo, mas joguinho de celular? Aí fala tudo de novo.
É, como assim?
Entendi. É, vocês tinham mencionado isso daí de gente, de outros pro players se mudando, meio que migrando pro Clash Royale. Isso tá acontecendo bastante agora? Era uma dúvida também que eu queria saber.
Tá bastante. Até times de esportes estão vindo também. A PEN já entrou. A Black Dragons, eu tava na Black Dragons também ajudando eles com isso. Tem a Cade. E tem mais algumas aí que estão pra entrar, pra anunciar. O ano que vem, em janeiro, deve ter várias outras aí. Tem a T-Show também. Então tem bastante empresa vindo forte.
Sim.
Bastante.
E os jogadores também vindo, né, também.
É, então.
Então, youtubers grandes, famosos, ajuda, né? Gameplay RJ, Rezende, Venom, Patife. Cara, é muita gente, né?
Sim.
Muita gente.
O que vocês acham que tem de interessante pros jogadores em questão de Clash comparado com League of Legends ou CS, por exemplo? Tipo, por que você acha que esses jogadores estão largando esse, tipo, sabe, um negócio que tá mais estabelecido pra ir algo que ainda, de certa forma, é arriscado, né? De certa forma, é uma migração arriscada, né?
Eu acho que tem alguns motivos, mas a princípio eu acho que por conta da facilidade de acesso, né? O cara não precisa ter um computador parrudo, forte pra poder jogar. É, a questão de ser sozinho, não depender de outras pessoas para o seu fracasso, sucesso, pode variar também, pode ser bom. A premiação depois, no final das contas, também é só
não
sua.
Você não divide com ninguém.
Sergião lá tá rindo à toa com 500 mil no bolso, cara.
Cara, é verdade. Então, é verdade, eu não tinha pensado nisso.
Tem alguns incentivos aí também, né? É. Mas acho que a questão de ser muito acessível é uma das mais, né?
Com certeza.
Acaba jogando um e brincando com o outro. Quando vai ver, já tá jogando sério o outro também.
Sim. Isso, acho que é a maior marca do negócio. Por isso que eu achei muito louco. Eu nunca tinha visto algo que conseguisse ser tão simples de design e de comunidade, tudo, e de comunicação. Tipo, a forma só como você comunica com outros jogadores é bizarramente limitada comparado com outros jogos, mas ele é muito mais efetivo, porque é isso só que você precisa trocar de ideias e de... Enfim, é tudo, pra mim, esse é o negócio que mais me deixa louco em relação a Clash, de ser um negócio bizarramente simples e bizarramente profundo ao mesmo tempo.
Cara, e é absurdo, quando a primeira vez que eu vi o jogo, quando eu recebi lá atrás o desenvolvedor, eu olhei e falei, nossa, então é um LOL de celular, você tem que derrubar a torre do outro lado, só que no meio do caminho você tem que lutar pra poder ganhar dos caras e chegar na torre.
MOBA.
Eu falei, é um MOBA. LOL de celular, que da hora, cara.
Aliás, isso é algo que a Lely, minha namorada, ela trabalha na Riot, e isso é algo que eu sempre falo pra ela, eu falo assim, cara, você precisa começar a falar pros caras lá dentro, ainda mais que hoje é tudo uma empresa
é a mesma
só.
Empresa.
Tudo é Tencent, né? E eu falo assim, cara, precisa fazer um LOL desses, assim, um mini LOL, um LOL de celular que seja justamente meio que baseado nisso. Pega, ele já tem os personagens, tipo, já tem todos esses personagens que
algo
podem...
Algo mais simples, né?
É. Na verdade tem, né? É o Mobile Legends, eu vou falar.
É, lá fora ele tá muito forte.
O Mobile Legends, até onde eu sei...
Eu baixei, mas eu não sabia, eu pensava que era pirata.
É, não, com certeza, é outra empresa. Mas a ideia do LOL...
É igualzinho.
Não, é o LOL. A gente chama de LOL de celular. É.
Não, total.
Não, e eu vejo que 100%. Tá bombando agora, pra caramba.
Tá bombando
também. Realmente tá muita gente fazendo, já é...
Eu acho muito esquisito esse tipo de jogos, assim, tipo... Que... é o LOL, mas não é o LOL no celular. Eu falo, cara, isso tá deixando minha cabeça meio confusa. Eu não sei o que tá acontecendo direito.
Não, e é muito parecido. É tipo, é muito parecido, mercado de clone é uma coisa que é meio bizarro. E, mas é surpreendente que não teve nenhum... tantos clones de Clash Royale. Vocês conhecem Clash Royale?
Putz, cara, então. Tem alguns milhares. Só que nenhum bom a ponto de ser comparado.
É sempre assim.
É que tem muito. Tem Minecraft do Royale. Tem Royale do espaço. Tem Royale de tudo,
tem
cara. De tanques, né? Exército. Nossa. Tem de tudo.
A
mas...
ideia é a mesma. Tipo, você vai lá, batalha. Aí você ganhou o baú. Tipo, gente,
é exatamente o mesmo.
Só que o nome é diferente.
Eles mudam. Em vez de flecha, é seta. Uma coisa meio assim, entendeu?
Entendi.
Mas a ideia é a mesma. Joguinho de lados e jogam pra cima e pra baixo. Cara, sim, é a mesma coisa. Só que eles mudam os personagens, mudam o desenho. Tem alguns que até deixam, né? Falam, ah, vai esse aqui.
Vai esse mesmo, sério, copia até o desenho.
Tem uns que é assim, pesado.
Nossa, gente.
A gente até traz algumas vezes pro canal com curiosidade, só pra saber. Fala, ó, essa cópia é mais cópia da Arábia, tem um de árabes. Cara, é uma loucura. Homem-bomba.
Gente!
Cara, que...
Mas é engraçado.
Clash Royale no deserto, Clash Royale no oceano, tipo, tem várias versões, né?
E faz sentido, porque é um jogo que faz sucesso, vai ser copiado.
O formato dele, tipo, tanto faz o que você bota ali, né? Tipo, o formato dele que funciona.
Eu fiquei imaginando a galera copiando, falando, cara, os caras fizeram um jogo e deu certo, explodiu. Vamos fazer, vai que a gente dá certo também, cara. Ganha vida nisso daí.
Sim, sim.
Acho que é a ideia deles.
Faz muito sentido isso mesmo. Faz muito sentido. É, e eu queria falar também um pouco sobre o começo do cenário competitivo aqui no Brasil. Tipo, como é que foram os primeiros eventos? Como é que era ir nesses eventos e falar sobre isso? Como é que foi participar desse começo do Clash?
Cara, foi muito engraçado na ESPN, que foi a primeira temporada que eu fui, foi em março.
Uhum.
Eu fui convidado pra narrar. E aí eu até fiz um vídeo todo empolgado, falando, vai ter um campeonato, agora vai ter na TV, ESPN, toda semana. Mas eu percebi, no fundo, não falei pra ninguém isso, porque a gente nunca quer falar, né? Mas eu percebi que os próprios jogadores não imaginavam que ia rolar mesmo, e tanto que muito pouco jogador se inscreveu. Os melhores clãs do Brasil acabaram não mandando jogadores pra se inscrever lá e tal.
Uhum.
Então eu vi que muito pouca gente acreditou.
Uhum.
E aí, no momento que tava rolando, todo mundo falou, mas quem avisou isso daí? Onde tava? Como é que fazia pra participar?
Uhum.
Mas e aí, vai passar mesmo? Dá vaga pra algum lugar? E aí o pessoal começou a correr atrás do rabo, falando, puta, agora perdemos.
Uhum.
Quando vai ter o próximo? Mas já pensaram no próximo.
Já
então, do meio pro final, começou a dar muito certo.
Isso foi quando?
Foi em março, a primeira temporada, acho que em junho. Junho foi a final? Foi.
Uhum.
Março, abril, ali já tava meio que todo mundo começando a perceber, falando, puta, fizemos bosta, não colocamos o cara lá e o negócio vai dar vaga pra um outro lugar, vai ganhar grana.
Uhum.
E aí começou o pessoal, os times querendo se envolver e ter jogadores também. Então, começou no meio disso daí, começou a mudar.
Uhum.
A galera começou a comprar a ideia. Uhum. E aí de lá pra cá, cara, foi só... Muito torneio aconteceu, muita premiação. Os jogadores acabaram... Os que já estavam na primeira começaram a continuar procurando.
Uhum.
E aí a gente gerou alguns ídolos, como o Atim, como o King João. O próprio primeiro ganhador de um torneio, que foi o... nossa, agora me fugiu o nome.
O que ganhou o torneio?
Mandrake. O Mandrake.
Ah, o primeiro jogo. Que era de Hearthstone também. O Mandrake acho que jogava
Mandrake, ele ganhou em 2016. Eu não sei se ele...
Não, o Mandrake...
Mas ele jogou a BGS 2016. Nem tinha torneios ainda. Ele jogou...
Tipo, e já tinha torneio na BGS.
Na BGS. Fizeram um lá. Vamos fazer um torneio aí. Tanto que ninguém... Muita gente também não se inscreveu.
Eu conhecia as pessoas que tinham ganhado.
Dos jogadores que participaram do torneio, só ele se manteve nos próximos torneios. Os outros todos pararam, parece. Mas foi engraçado, que aí todo mundo começou a perceber os torneios e dar bastante foco nisso.
Uhum.
Aí times se formaram, foi mais profissional o negócio depois, porque aí falou, opa, dá dinheiro, dá grana, vamos ganhar.
Mas nessa parte inicial que você falou, de que ia passar na SPM e tudo mais, e a galera não foi atrás, você acha que a galera não foi atrás de participar disso só por falta de fé mesmo, de não vai dar certo, não vai rolar, é joguinho de celular, os próprios jogadores?
Eu acho que como tem muita gente nova no jogo... Tem muita gente que fala, depois eu faço, vou fazer, aí não faz, entendeu? Eu percebi que muita gente perdeu a data de inscrição, ou os times falaram, vamos fazer. Aí não, esquecia de passar para os jogadores não davam check-in. Teve muito WO no primeiro torneio, então a seletiva para participar do torneio, mesmo tendo lá 2.000 pessoas participando, teve muito WO. Teve gente que passou para quartas de final direto, sem jogar. Então, cara,
nossa,
isso é absurdo, né?
Isso é bizarro.
Valendo grana, valendo vaga para aparecer na televisão, jogando... Tem disposição de mídia.
Imagina você sem querer.
Eu
sem querer
cair aqui, cara.
Não, mas nessa época aí, né, que teve a seletiva, eu tinha um clã que tava no top 4 ou 5 BR. E eu tava sentindo que o meu clã teria que entrar no cenário competitivo. Só que eu não tava preparado. Poxa, que tempo que eu tenho pra administrar um time?
Uhum.
E, nossa, e o pessoal também tava, tipo, tava me impressionando. Tipo, Melanie,
faz uma diferença.
Você precisa de um time, né? Tipo, olha a posição que você tá no Brasil.
Sim.
Você precisa de um time competitivo. E eu não tava acreditando. Uhum. E quando me toquei, mano...
Já foi,
time,
né?
Ó, beijos.
Tinha ido.
Vazou,
já.
Porque outros times surgiram.
É porque começa a puxar. Os times surgem, vão puxando jogador. E aí, ah, a gente promete que vai te colocar lá, vai bancar pra você ir lá se precisar. Vai te dar camisa. Hoje em dia, a galera tava falando, ah, o teu time tem camisa? Tem, então eu tô indo pra aí. Porque acha bonito uma camisa com nome.
Mas realmente.
Não é real.
É real as coisas da camiseta.
Gente, os caras não queriam nem grana, era camisa. Tem camisa? Tem. Nossa, que da hora, eu vou pra lá então. Pra você ver como
tem
era o começo.
Tem uma camisa branca ali.
É muito engraçado, cara. Como é muita gente nova, a galera não se liga em dinheiro, não sabe o potencial que pode chegar e tal. Então queria uma camisa.
É status.
É muito engraçado, cara. É muito engraçado.
Como é que é esse negócio dos clãs que vocês estão falando? Tipo, desde o começo já tinha clãs muito definidos e fortes, assim?
Eles vieram do Clash of Clans, né?
Vieram do Clash of Clans, com certeza. A primeira panelinha do Top BR, com certeza, vieram do Clash of Clans.
Entendi.
Mas depois foi mudando, né? Tipo,
muda, né? Porque o jogo é diferente, né?
O jogo é diferente. O meu atualmente é do canal. Uhum. É só pra inscrito, meus amigos e tal.
Entendi.
Mas no começo, quando eu criei ele tava lá. Porque a gente cria visibilidade pro nosso próprio clube.
Querendo ou não, o youtuber traz visibilidade, né?
Então. Os clãs, eles são muito parecidos com as guildas de RPGs padrão,
é
isso?
Tipo, dos WoW da vida e tal, assim.
Exatamente. Eles vão se ajudando, né? E é muito bom, no Clash Royale, inclusive, é muito importante por conta das cartas, né? Você pode pedir cartas, fazer baú, que você falou.
O negócio
que
de fazer baú é muito
que
essencial.
Que é perfeito.
É muito essencial. E,
agora com 2v2 em torneios, desafios também, é muito importante também pra ganhar a carta, né?
Sim, sim. Aliás, esse é o próximo assunto que eu queria chegar, que é essa coisa incrível, que é a forma como a Supercell consegue integrar novas partes do jogo de uma forma muito fácil, parece. Pelo menos eu peguei essa parte deles integrando o 2 versus 2 agora no Clash Royale, que eles primeiro foi um negócio meio promocional, joga aí, e aí...
O que vocês acham aí?
O que vocês acham aí? Depois botou mais um evento fixo por mais tempo, aí depois...
Liberou um ano aí.
Liberou agora um normal, só que sem contar ainda os troféus, né? Tipo, mais provavelmente daqui a alguns anos já vai liberar troféu também.
A gente
etc.
tá cobrando os troféus aí em dupla, porque tem gente que joga muito em dupla.
Então, sim. Uma das razões pela qual eu te chamei hoje aqui, que o Bruno também tinha me indicado já o seu nome, é porque eu também jogo muito com a minha namorada. Muito com a namorada.
Se identificou?
Não, muito, cara. É um negócio que é bizarro. É que a gente começou jogando juntos, separadamente. Sim. Jogando. Aí quando o negócio, vamos jogar de dois, vamos. Aí a gente viu que a gente era
muito
melhor.
É muito divertido,
né, cara?
Nossa, mas lindo.
É muito mais legal.
E o 2 versus 2 começa assim, amor, eu tô sem baú, vamos jogar em dupla?
É, tá isso, bom. É assim.
Aí você joga uma, putz, mano, vamos repetir o deck. Vou... Aí você joga, mano, o
Esse
time
tá
adversário
foda,
tá com deck troll, vamos copiar e vamos jogar também. Aí já era.
É divertido, né? Eles fizeram isso daí lá pra galera jogar juntas, próximas, né?
Uhum.
Eles não querem que joga 2v2, tipo, longe. Você sem conhecer seu parceiro.
Sim.
Eles querem que você possa se divertir jogando. E é o que vocês fazem.
É.
Jogar com alguém conhecido do lado, inclusive, pra poder um copiar e falar com que você fala. Ó, joga essa daí que eu vou jogar aqui a minha.
Sim,
montar
sim.
combos, não sozinho, em dupla, né? É muito bacana.
É muito louco.
Tanto que lá fora, em bares, é muito normal. Eu fui pra Londres agora, teve a Clash Nights.
Uh-huh.
Aí a gente foi tudo pro bar. Uh-huh. E era um bar só focado em Clash Royale naquele dia.
Ah, naquele
teve
dia.
Torneio,
eu fiquei pensando,
premiação.
Se fosse um bar de fato só de Clash, eu ia ficar tipo...
Nossa!
Não, então lá fora eles têm até... calendário com os bares que vão abrir em tais dias só pra Clash Royale.
Ah, tipo,
é
bares de videogame que tem
isso,
dias
exatamente.
Específicos pra cada
exatamente.
Jogo.
O Flakes, Deus. Inclusive, ganhou, fiquei em sétimo. Mas o Brasil ficou dos 8 primeiros, os 4 ficaram lá em cima.
Sério?
Ficou bem.
A gente é muito forte.
Foi primeiro,
então,
terceiro, quinto
isso,
e sétimo.
Isso é uma coisa que...
Eu sou brasileiro!
Mas, cara, eu sou muito ufanista em relação a jogos competitivos, assim, e é muito louco quando, né, no CS a gente começou a bombar demais e tal. E no LoL, quando sempre que os meninos vão pros mundial, eu fico tipo, caralho, vai, porra.
É bem essa.
É muito louco.
Pra tudo, né? Até bolinha de gude.
Exato, o Brasil tá lá, porra, vai, Brasil.
Boa, golinha de gude.
E aí, eu comecei a reparar que a gente é muito bom, internacionalmente falando,
sim,
de Clash, né? Tipo, a gente tem um nome, né? Quais são as maiores regiões de Clash hoje que a gente tem?
Cara, tem muita força na Europa. A Alemanha, a Holanda é muito forte contra alguns jogadores, né?
Ah, é?
A França é muito forte. Na Europa é muito forte.
Na Holanda, por conta do Surgical Goblin, sim, provavelmente.
É, a Holanda, o Surgical Goblin domina tudo lá na Europa.
Sim. Entendi.
Apesar de não ter conseguido o melhor, ele é muito falhou, bom, né? Mas em todos os torneios que ele... Ele jogou todos os torneios esse ano, ele ganhou, exceto o que valia o Mundial.
É, é verdade. Que ele saiu... E ele saiu por conta do Kim João também.
É, então, perdeu pro Kim João, perdeu pro brasileiro, aí delícia, né?
Nossa, por quanto que a gente comemorou.
Foi maravilhoso.
Ainda mais porque ele vingou a vitória, a derrota do Atim, né, no campeonato
exatamente
anterior.
Mas aqui nas Américas, cara, México eu acho que é o mais forte de todos.
Ah, é?
México é uma potência gigante, violenta. Dos 10 finalistas da parte latino-americana que eu fiz a narração... 6 eram mexicanos, cara. Óbvio que absurdo.
Uhum.
E aí tinham 2 brasileiros.
Uhum.
Então dá pra você comparar. O Brasil, eu diria que tá próximo, tá junto com os Estados Unidos ali, mas México é absurdo, né?
Sim, mas sério, quando o Brasil desclassifica, eu fico, vai, América Latina!
É bem essa. Não, na narração, não sei se você viu, mas na narração era mexicano. Eu e o Flex e o Didi éramos mexicanos total ali. Pulando, gritando. É México na cabeça.
Eu vi que foi muito tipo... Ah,
parecia Brasil ganhando.
Brasil, tipo, não tem ninguém do Brasil, mas... Ei, tem um México!
Foi bem essa. Não, e a gente acabou... Como a gente narrou aqui aqui em São Paulo, inclusive, a fase latino-americana, a gente pegou muito contato com eles e eles ficavam muito próximos. Os caras são muito bacanas e jogam muito, cara. Não teve como falar, tinha que ser brasileiro porque eles não jogam tanto. Não, eles jogavam muito mesmo.
Né?
Se a gente saiu é porque os caras jogaram demais.
Sim, sim.
Então
sim.
A gente foi... A torcida foi meio que natural pra eles.
Entendi.
E valeu a pena.
Oi, vocês imaginam que em breve a gente vai ter um 2 versus 2 em um torneio também? Eu queria muito fazer um torneinho de 2 versus 2. Ia ser
cara, eu acho que sim. Você não acha também? A gente sempre fala, né, Mel?
Ia ser incrível, sério. É que eu jogo casualmente, né? Mas eu quero ver as duplas aí que seriam...
Cara, é muito legal.
Profissas.
Eu acho que o jogo é muito mais maluco, né? Dá pra você fazer layout, deck trolls tranquilamente, que funciona lá, funciona tranquilo.
Funciona.
Você pode fazer combinações, um só defende, outro só ataca, dá pra brincar bastante.
Sim, sim.
E acho que torneio dessa pegada é muito legal, porque além de tudo é engraçado também.
A gente fica muito puto quando tem os deck troll. Principalmente...
muito puto.
Não, principalmente os de barril, porque a gente tá sempre preparado, sabe? Tipo, o cara não mandou nada, mandou muita risadinha, mandou só uns goblins ali.
Tem,
ah, filho da... Vai mandar, não quer ver? Aí não dá outro.
É barril, espelho e clone. E fúria.
Barril,
espelho, clone e fúria.
De uma vez. Ah, eu fico muito puto, cara. Fazer isso aqui, né? Não é nem gente, esses jogadores aqui. Vai te ferrar.
Isso não é de Deus, né?
Nem gente.
Gente, é.
É absurdo. E aqueles decks de foguete? Você só leva com foguete.
Só com foguete, Você vai defendendo e solta foguete.
Só falta foguete.
Dá muita raiva, cara.
Mano. É absurdo. E dá pra levar tranquilamente.
E sempre é uns caras, quando manda o foguete, manda risadinha também.
Nossa, é o famoso chorinho.
O chorinho.
As emotes aí ficaram famosas nesses torneios aí que tiveram.
Eu sempre muto, por acaso, viu, gente? É uma ótima dica.
A Lely sempre faz isso também, ela sempre muta.
Nossa, não. Começou o jogo, já vou lá, desligo, pronto.
Já aí pronto.
Aí se eu ganho, a gente desmuta e começa a mandar emojis sem parar.
Teve um momento que eu tava jogando. Tem uma outra coisa também que eu até queria perguntar pra vocês. Que é o seguinte, eu nunca fui, apesar de trabalhar com games já há anos, eu nunca fui de jogos competitivos. Jogos competitivos é uma coisa nova na minha vida. E comecei por conta de Overwatch, principalmente. Comecei a jogar muito e tudo mais. E aí, logo depois, conheci o Clash e comecei a jogar também. E aí eu comecei a ter coisas que eu nunca... Eu sou um cara muito tranquilo. Eu sou um cara muito de boas. Mas eu comecei a ter ataques de raiva quando eu perdia.
Uns rages.
Uns rages que eu não sabia que tinha dentro de mim.
Era possível, né?
Cara, você perde, manda um negócio errado. Mano, eu vou arrebentar esse celular.
De onde saiu esse monstro,
tapa,
né?
Tá ligado? Eu vou socar esse celular até...
Tá saindo da jala o monstro.
Tá saindo da jala o monstro, juro. E eu não sabia. Eu até cheguei a falar com a minha namorada. De tipo, meu, eu preciso, sei lá, procurar... Um tratamento, um psicólogo, de raiva, sabe? Tipo, terapia de raiva, sabe? Assim, alguma coisa assim.
É engraçado que eu falo, eu até brinco com isso daí, porque eu falo, quando eu fico muito nervoso, eu vou pro CS pra dar uns tiros. É totalmente louco, mas pra mim é bom falar, que delícia, eu vou dar uns tiros aqui, que eu fico mais calmo.
É isso que eu ia perguntar pra vocês, vocês lidam com essa raiva bizarra de jogando?
Cara, é engraçado. O pessoal pensa que é mentira, né, os rages, mas, cara, é totalmente real.
É real?
É real.
Cara, é absurdo.
Eu fico muito, muito, com muita raiva. Tipo, vontade de socar, jogar o celular, mas talvez eu me seguro, né? Porque o celular é caro.
É, então.
Dá pra jogar
toda vez que eu faço assim,
dá
ó.
Vontade, né?
Aí vem. Sei lá quantos reais que ainda precisa pagar. Eu, tipo, ok.
Não, ok. Só dá umas cutucadas mais fortes nele pra ver se ele se toca.
O Gelli, que é um youtuber amigo nosso, ele pegou o iPad, só pegou no que ele perdeu, ele só fez assim, ó. Bateu com ele na quina da mesa, dobrou o iPad no meio.
Nossa, mano.
Foi uma delícia, imagina que delícia. Ele foi pra Londres agora, ele foi mandar arrumar, o cara falando, sem chance, ele comprou outro.
É lógico.
Ah,
foi um rei que deu um prejuízo, né?
Infelizmente eu não tenho essa possibilidade.
Gera um prejuízo.
Não, não estamos podendo.
A gente finge que bate e dá uma parada na hora certa.
Cara, é porque eu realmente tive esses ataques de raiva e eu tive que ficar me segurando e eu não tinha noção, cara. Tipo, não sei se vocês já estavam acostumados com coisas competitivas, mas é muito
não,
louco.
Nada.
Não,
sempre fui.
Você sempre foi mais...
Desde criança, eu xingava muito. Uh-huh. Não sei o quê. Eu ficava no TS o dia inteiro com meus amigos jogando CS, jogando qualquer coisa. E minha mãe, Melanie, olha a boca. Aí eu, não, mas você não tá entendendo.
Você não tá entendendo.
Por que eu falei? Não foi porque eu quis xingar. Uh-huh. É o jogo, é a pessoa. Não, mas olha a boca, não pode falar assim. Gente, dá pra controlar.
Cara, eu sou a pessoa que justamente eu fujo das coisas competitivas por conta disso.
Né?
Mas não por causa de mim, por causa das outras pessoas. Porque eu não lido nada bem com as pessoas putas do meu lado, assim. Uhum. Então, se você tá, por exemplo, sei lá, num time de Overwatch, e aí tem uma pessoa que tá muito puta porque o um random do time tá fazendo absolutamente tudo errado. Essa pessoa começa a se estressar, eu já falo, tá bom, chega. Peraí, eu vou voltar lá pros meus, sei lá, o meu Lúcio Ball, entendeu? Ficar de boa, porque... Cara,
em casa
não é
muito engraçado, porque desses negócios de rage, às vezes você tá jogando e o Clash Royale, qualquer descuido que você der, você perde.
E a
desconcentração... desconcentração qualquer que seja, você perde. Se você ouvir uma música junto, você pode perder, ver um vídeo. Uhum. E às vezes eu tô jogando, é aquele momento, aí a mulher vem do lado, senta e fala... Então, agora a gente tem que falar da compra do mês.
É.
Cara, não,
meu
espera,
amigo...
Espera um minuto, tipo, tá lá o reloginho faltando um minuto pra acabar o jogo. Não, mas tem que falar agora. Um minuto.
Não, aí você não quer ser chato, você fala, não, vai falando aí. Aí falando e jogando. Assim, uh-huh. Vai falando e jogando. Na hora que você perde, você fala... Aí você faz aquele... Pum. Aí ela fala, ai, te fiz perder. Não! Não! Tá tranquilo, vamos falar agora?
Nossa,
você não quer nem ver o resultado final, só trava e fala, vamos
falar. Joga na mesa, vamos conversar agora.
Agora vamos falar duas horas seguidas.
Nossa, eu adoro
revoltante,
encher o saco
cara.
Do meu irmão.
Não, o melhor é a palavra final.
Cara.
Te atrapalhei, né?
Te atrapalhei, né?
Não? Tá tranquilo?
Não, só pedi uma partida aqui, 30 troféus. Menos 30. Tá bom pra você?
Aí, não fala mais com você também.
O meu irmão
acho que isso acontece no lugar.
Sofre comigo, porque eu sou muito chata com ele, especificamente, né? Com os amiguinhos, não. Mas quando meu irmão tá jogando Clash, assim, eu sou aquela pessoa que fica... Oi, tudo bem? Ai, ei,
nossa,
que
quero matar.
Que bicho é esse? Que esse bicho de pedra? Esse bicho azul, esse bicho verde?
Mas dá um contexto, que o seu irmão realmente é bom nisso.
O meu
não é que ele gosta de jogar,
bom.
É que ele é bom de jogar.
Você faz com ele, tadinho.
Aí eu faço
o cara pode
estar
em campeonato, atrapalhando o rendimento dele.
É exatamente isso, esse é o meu trabalho, entendeu? Atrapalhar
nossa,
a situação, aumentar a dificuldade.
Tá lá, você não tá aqui para resolver nada, para confundir a pedra.
É bom quando você não estiver perto, ele vai jogar bem mesmo. Já treinei tão bem com ela do meu lado.
Exato.
É um treino, entendeu?
Exatamente.
Querido, eu tô fazendo isso. Eu tô
pensando no
futuro.
Seu
bem.
Pensando
no
futuro.
O seu crescimento como um profissional de jogos online.
Lidar com qualquer tipo de situação.
Mas então, e aí nesse momento de raiva foi que eu me toquei que, tipo, puxa, eu já escrevi inúmeros artigos sobre comportamento tóxico de jogadores e... Nossa, umas besteiras que os jogadores falam de vez em quando. Já fiz muito artigo sobre isso. E aí, quando eu percebi que eu era tóxico, foi uma coisa muito, tipo... Me olhei no espelho e descobri que sou
eu. Quem sou eu?
Who I am.
Sou eu,
where
exato.
Where I'm from.
Quem é este Pedro, sabe? Foi muito assim. E foi muito louco que eu só me toquei porque a Lely me viu jogando. Ela ficou do meu lado vendo. E eu ficava... Quando eu tava ganhando, eu ficava mandando chorinho o tempo todo pra adversária, tá ligado?
Vidrado. Né?
Aí ela falou.
E ela olhando e falando, não te reconheço.
Ela falou assim: amor, tá tudo bem. Sabe?
E você mandou um chorinho pro cara?
Nossa, tipo,
mas respeito,
nossa,
por favor.
Calma, exatamente.
Isso.
Aí a gente começou a jogar em
pra que
eu,
isso, né?
Eu mandava pra caralho também, que a gente sempre mandava bem. Ela, tipo, calma, amor. Sabe?
Já foi, calma.
Tudo bem. Aí eu me toquei disso. Eu fiz, gente, nossa, não.
Tô levando a sério isso aí.
Meu Deus, eu sou um monstro.
O poder de um emoji.
O poder de um emoji, cara. Então, isso que é mais louco. Como esse jogo. O jogo dá tantas fortes emoções, ainda mais nesse sentido de comunicação entre jogadores, E a maior comunicação que você pode ter são uns emojizinhos de um rei fanfarrão, sabe?
Aí... Isso é bacana de falar, porque eles colocaram agora aquele modo... Uhum. No modo touchdown, no 2v2 também, sim, acho que sim. Tem aquelas várias frases feitas.
Eu amo aquelas frases.
A gente perguntou, falou, por que não colocaram em aberto pra gente poder escrever? A resposta padrão deles, a gente não prefere não ouvir o que os caras têm a falar.
Cara, eu achei genial isso também. Eu
falei, perfeito.
Tá certo, mano. Não tem
melhor
que deixar.
Coisa.
Mas isso, não.
Ele falou, a gente abria, dá muito ruim.
Eles têm razão, cara. Eles têm muita razão.
E eles falaram, tem muita criança jogando, então sim, não dá pra...
Não, né, tem como.
Mas as frases são muito legais, cara. Sim. Tem a frase de nervoso, a frase...
Nossa,
de,
eu amo.
De feliz.
É aquele tipo, entra para o meu clã.
Muito boa.
Era disso que eu tava falando. Tem umas coisas muito legais.
É muito boa. Muito
bem,
boa
noite.
É muito bom, cara. Os caras, eles oferecem um serviço espetacular, assim. Bom, você que já foi na Supercell.
Sim,
eu até,
sim,
queria saber como é que é um pouco lá, assim, como é,
cara,
que é o clima da Supercell, em relação a outras empresas de jogos?
Cara, eu acho como as outras, é um ambiente muito jovem, e a galera muito, um diferencial que eu gostei bastante é que eles são muito abertos a opiniões, é muito fácil falar com os caras que desenham, os caras que planejam, desenvolvem, então a gente tem um acesso total lá. Na hora que a gente chega, eles deixam a gente num local mais fechado, onde a gente participa de algumas coisas, mas o tour, eles fazem um tour pra gente, mostram todos os detalhes, apresentam todas as pessoas,
uhum,
tanto que um dos caras que estavam comigo queria ter contato com o desenvolvedor, porque queria isso pro futuro, pra carreira, e os caras trouxeram o cara, levaram lá, apresentaram, e o cara ficou dando dicas, trocando
meu
ideia.
Deus.
Imagina, falar com o desenvolvedor do jogo. A gente, pra você ter uma ideia, um momento de ápice lá nosso, o desenvolvedor deu na nossa mão o celular e falou, tem umas coisas aí bacanas, dá uma olhadinha o que a gente tá pensando no futuro. E a gente foi ver, tipo, tinha 97 cartas. A gente falou, caraca! Na época tinha muito pouca carta ainda.
Uh-huh.
A gente foi testando, falando, meu Deus, olha essa carta. A tumba que saía um monte de coisa de dentro.
Sei.
Cara, absurdo, umas ideias malucas. E aí, nem todas vão pra frente, mas é muito legal ver o que eles estão pensando.
Sim.
De como eles estão querendo deixar o jogo, novidades.
Uhum.
Agora eles falam que vai entrar mais 4 cartas novas,
uhum,
e tem mais um monte de novidades pra acontecer também. Cara, dezembro ainda vai ter muita coisa nova.
E olha que a gente já tá no fim do ano e ainda
então,
tem coisa.
E eles vão fazer uma coisa, pelo que a gente tá sabendo, vai ser uma coisa muito grande.
Entendi.
Então isso que é bacana. Eles sempre tem alguma coisa guardada,
uhum,
que vai surpreender todo mundo. Não é só, vamos colocar mais carta aí e fazer um balanceamento e já era.
Sim.
É sempre ter um modo de jogo novo. Teve touchdown agora que a gente teve.
É bem legal.
Que, cara,
esse
é muito diferente de tudo que a gente jogava. E é engraçado também. Você fica puto também da mesma forma. Fica contente quando dá bom. E eles estão sempre pensando em alguma coisa bacana, nova.
Sim.
Mas é muito legal porque tem muita coisa lá na empresa. Eles fazem... os funcionários, eu falei, pô, eu queria ficar aqui. Porque transparece que os caras trabalham, parece brincando.
Sim.
Com os jogos, com os desenhos, tem muita miniatura. Cara, é uma diversão tá lá.
E agora que tá crescendo bastante no Brasil, vocês acreditam que vai ter... mais, a empresa vai dar mais coisas, que vai começar a fazer campeonatos até mais oficiais, não sei muito bem como é que tá nesse sentido, como é que tá as coisas agora. Você acredita que isso vai continuar crescendo?
Então, eles estão investindo bastante, eles colocaram de mudanças do que tem pro ano passado, eles colocaram uma pessoa específica para cuidar do Brasil na parte de eventos.
Ah, legal.
E aí isso já tava bom pra
lá
caramba
direto
pra gente.
Lá na Finlândia, né?
Ele mora lá, tava trabalhando lá, brasileiro. E aí agora eles colocaram mais 2 portugueses para cuidar de toda a comunidade brasileira.
Entendi.
Tipo youtubers, dar o suporte. Então já são 3 caras totalmente dedicados ao Clash Royale no Brasil, só Brasil.
Sim, sim.
Então eles estão focando realmente no mercado, porque pra gente... Cara, pra você ter uma ideia, acho que o Gelli, que é um parceiro nosso, ele é o terceiro maior canal do mundo em número de views. O Brasil, atualmente, acho que é o segundo do mundo em views, só perde acho que pra Espanha. Então, cara, é absurdo o que dá de visualização no Brasil. O Brasil tem um retorno...
Nossa,
os caras são muito apaixonados, né?
Uhum.
E o retorno no YouTube é muito grande do brasileiro. Só perde pros espanhóis, que eles têm alguns canais muito grandes. Sim. E a língua acho que facilita um pouco.
Sim.
Pra você ter uma ideia, o brasileiro tá lá no meio mesmo falando português, cara. É uma loucura.
Uhum.
Sim.
Sim.
E falando de Brasil ainda, não sei se vocês devem ter visto com certeza, né? Mas a BGS teve um standzinho lá de Clash Royale. Eu
com
queria saber.
Pecona.
O que vocês acharam disso? Como é que vocês viram?
Ai, eu achei incrível. Tipo, eu não esperava. Tipo, eu falei, caramba, finalmente alguma coisa, né? De Clash Royale numa feira. Porque até então tinha só os torneios, tá? Mas. aquilo foi ótimo. Tipo, poderia ter sido alguma
foi,
coisa.
É, foi um startzinho, né?
Isso, foi uma coisa boa, foi um início.
A gente sempre quis um stand completo.
Claro. Imagina uma loja.
Com certeza.
A gente...
Nossa, uma loja.
Percebeu, pra gastar todos os meus dinheiros.
No ano passado, a gente...
Eu compro as coisas virtuais dele, imagina as físicas.
Todas as camisetas eu tenho, todas.
Então... Não, eu tô só esperando aqui cair o dinheiro na conta
pra poder pegar. Então, desde o ano passado, a gente já eles vieram pra cá. No ano passado, eles vieram pro Brasil, pro primeiro torneio que teve, né? O Mandrake ganhou. E a gente teve com eles. E eles perguntaram depois da feira o que a gente tinha de ideias, o que a gente achou que faltou, ou tinha.
Aí você, imagina. Nossa, você tem um tempo, amigo.
Nossa, aí aquela redação hoje gigantesco. Mas todo mundo falou, cara, tem que ter alguma coisa. Ainda mais com os youtubers participando ativamente.
Sim.
Cara, bota os youtubers lá, faz uma brincadeira dos inscritos jogando com eles. É, dá pra fazer muita coisa, e a gente pediu muito. Sim. Esse ano, a expectativa é que eles viessem com o stand.
Pois é.
Não vieram, a gente frustrou um pouquinho, né?
É, mas eu imagino que também seja uma... por isso que eu até perguntei como que você vê o clima dos caras lá dentro, que eu imagino que nem eles estavam esperando esse tamanho do sucesso. Eu imagino que, tipo, porra, ele já tem muitos dados pra saber que ia dar certo, mas não nesse tamanho, nessa velocidade.
Nacionalmente, você disse?
É, tipo, eu acho que... Na Europa, eu acho que eles já tinham uma boa noção do tamanho que aquilo ia ficar. Mas eu acho que eles não esperavam que ia se popularizar tão rápido entre as partes do mundo. É, eu, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Porque agora parece que eles estão de tipo... Ui, caramba, vamos correr pra fazer isso,
é sabe? Mesmo, é bem essa ideia. Mas uma coisa que eles falaram pra gente é que eles não vinham muito forte pra BGS porque eles querem fazer coisas próprias aqui.
Próprias, claro.
Então, eles estavam com uma ideia de fazer esse ano, provavelmente deve ter ficado pro próximo, de fazer um evento só de Clash aqui no Brasil.
Sim.
Como eles tiveram Clash Con há um tempo atrás, também que fizeram de Clash of Clans, eles queriam fazer no Brasil um evento só de Clash Royale. Imagina que loucura, né? Porque aí daria pra pessoal das Américas vir, então bastante público, é gigantesco.
Sim.
E acho que seria bacana. Teve na BGS esse pequeno totem da PEC, que já era maravilhoso e todo mundo parava lá.
Sim, e teve tinha torneio. Horas de fila pra tirar foto.
É, absurdo. É. A gente passava por lá, ficava lá um bom tempo tirando foto, né? Porque a galera via.
Pessoal.
E teve o torneio da BGS, que aí também foi bacana, mas é uma pequena parte, né? Muito legal. Sim. Mas é uma pequena parte. Mas acho que, pô, a ideia é que tivesse um stand pra gente poder ficar lá e curtir, né?
Não, e teria... teria coisas pra acontecer nesse stand, né?
Isso facilmente.
Nossa, muito fácil.
Facilmente.
É popular já o bastante pra isso, né?
Várias ações daria pra fazer lá. Nossa, a gente deu várias ideias pra eles. Por enquanto não veio, mas eles deram essa justificativa. Não, fica tranquilo que vai ter um nosso.
Uhum.
Vai ter uma coisa no Brasil. Teve a latino-americana, que foi aqui a narração do Mundial.
Uhum.
Mas a gente tá esperando um evento, né, pô? Sim. Um evento próprio, como eles fizeram nos Estados Unidos há um pouco tempo atrás também.
Sim, sim.
E é muito bacana.
Sim. Bacana. E bom, já estamos quase terminando já. Hoje é um podcast um pouco mais curto.
Precisamos,
que os últimos que a gente fez estavam tudo em duas horas.
Duas horas?
Foda. Eu queria saber qual que é o deck favorito de vocês, ou a carta favorita e por quê.
Bom, a minha carta favorita, com certeza, é o Mineiro. Todo mundo meio que já sabe disso. Foi minha segunda lendária. Então, tipo, na minha época, pra você chegar na Arena Lendária, você precisava de 3 mil troféus. E eu consegui sem nenhuma lendária.
Agora tá com 3.800, né? Pra chegar na lendária.
Nossa, lendária é 3.800. Isso.
Então, na minha época, era 3 mil. E quando cheguei na lendária, eu consegui ganhar o Mineiro. Aí foi por causa do Mineiro que me manteve lá.
Entendi.
Desde então, paixão, né? Só uso ele.
Mas tem isso mesmo, né? Algumas cartas, ou o nível da carta melhora, você consegue se segurar. Isso é muito interessante.
Também tem.
E é assim você conseguir. Vai acaba nascendo as cartas que você acaba gostando mais, de fato, né? Que você prende e fala assim, não, mas eu tô ganhando com essa carta, né?
Sempre. Eu sempre tive um tipo de deck, que é o de Mineiro. E a gente faz pequenas variações dele só.
Bem controle.
Sim, é isso. Dependendo das atualizações, né? Que ficam tendo.
Às vezes quebra um pouco.
Do meta, depois o meta, que quebra. Sempre quebra o deck. A gente tem que se adaptar ao meta, sempre.
Sim, sim.
A Melody também conhece. A gente conhece todo mundo. Mas a minha é o Golem. Eu gosto dele porque ele dá uma boa visão do que você pode fazer por trás dele. O jogo tá atrás dele, não nele. Ele faz um paredão e aí você consegue montar estratégias com base nele pra poder surpreender num ataque só, ser fulminante. Então, eu gosto mais desse poder de ataque único. Eu acho bacana.
É esse snowballzão que, de repente, você pega num contra-ataque e derruba tudo.
É um combo, é muito engraçado, é muito bacana.
Eu não sei lidar com um deck pesado, o seu deck é o pesadão.
O meu acho que é 4.9.
Eu
fico, é uma loucura.
Sou muito ansiosa, então, tipo, eu preciso jogar as cartas rápido, pensar rápido, porque se eu ficar esperando, não dá.
Nossa. Eu fiz um hoje pro desafio da morte súbita. Eu tava testando, eu falei, cara, tem que ter um deck de golem que funcione. Aí eu descobri um com clone. Aí eu falei, cara, que divertido, cara. Porque ele é um minuto, é 3 minutos o jogo, né? Mas normalmente em 1 minuto você resolve. Porque
sim.
Chegou na torre com um golem, um baby dragon. Você já clonou ali, não tem o que fazer. Já era. Porque é 2 golem, 2 baby dragon, acaba, então.
E pro sombria. Quando ela morre,
é, exatamente. Então, aí é impossível. Com clone é muito divertido. O cara espera, na hora que chega lá, ele fala, agora eu vou defender.
É.
Cara, com clone já não tem jeito.
Já era, né?
E é muito divertido. Sempre dá pra fazer um jeitinho, a gente acaba ajustando pra usar a carta favorita, né?
Com certeza.
E justamente a pergunta oposta. Qual que é a que vocês mais odeiam por conta disso?
Nossa. Eu, assim, em relação a deck, counter, meu, com certeza deck com, tipo, 3, 4 feitiços.
Aham.
Com certeza, bola de fogo, flecha, zap, tronco, não sei o quê. Tipo, querido, tem 8 cartas, você já tá usando 4 feitiços.
que são esses outros 4?
Não é comum, possível, né? Porque no máximo, normalmente, leva 2, né? É. O cara bota um monte,
nossa,
quebra você,
não,
né?
Não, quebra demais. Isso é o que quebra meu deck.
Entendi.
Ah, eu odeio a Torre Inferno, cara, que é o bloqueio da minha carta preferida.
A Torre Inferno,
então,
tá foda.
É, na hora que aparece, fala, putz, eu vou... Aí eu já perco aquele ataque que eu montei, falo, agora eu vou ter que fazer um de novo, já esperando como combater aquela carta. Na hora que aparecer, já tem que jogar um foguetão ali pra livrar, né?
Sim.
Mas dá um trabalhinho a mais pra poder passar por ela.
Ultimamente, o meu tá sendo... Eu tô jogando com um deck de Mega Cavaleiro que eu montei, que foi justamente...
Com Corredor?
O seu carro, com Mega Cavaleiro, Corredor...
Veneno?
Não, eu tô trocando pra
tem
veneno
morcego.
Agora que tava baixo. Não, tem Goblin, lançador, porque tá muito bom agora também, tá muito mais rápido. É, mas não é muito espetacular, não. Eu sei que, tipo...
Quantos troféus você tem?
É,
vamos começar.
Eu tô com 3 agora. Hoje eu passei pra 3.350. 3.350.
Tá na busca da lendária.
Tô chegando lá.
Tá chegando.
Tô cavando meu lugarzinho.
Sim, não,
no
já tá com 3.350. Com o deck de Mega Cavaleiro, tem que ir longe.
Tá,
já dá
bem,
pra ir.
Já dá pra ir longe. E aí... E é muito foda quando você gosta de uma carta que você, tipo, você fica muito de fato...
Dor no coração de tirar ela do deck, né?
Isso. Ai, ou outra coisa também, quando outro cara... Quando você pega um deck mais ou menos espelhado que o cara também tem...
Nossa, é muito chato.
Aí você fica muito chato ou ainda muito, tipo... Mano, você nem sabe usar essa carta. Essa carta aqui é minha. Você fica com ciúmes da carta, sabe? Eu fico muito com ciúmes do Mega Cavaleiro.
Vou te mostrar
Cavaleiro.
Como usa.
É, exatamente. Eu vejo esses caras, vai, os caras jogam uns Mega Cavaleiro lá atrás, eu já fico tipo, ah, meu... Brother, não, vem, manja, vem pra cá, vem, chega mais, plau, tal, eu fico muito
assim.
Feliz, sabe?
Mas a carta favorita é o Mega Cavaleiro?
Por enquanto tá sendo o Mega Cavaleiro, eu gosto
muito.
Ela
é muito forte.
Ela é muito forte, mas ela não é, tipo, deck de Mega Cavaleiro, entendeu?
É, uh-huh.
Tipo, não é aquela carta base, digamos.
Pode crer. Como que monta, isso é uma coisa boa, assim, não conheço Clash Royale, eu tô ouvindo esse podcast agora, quero começar a entrar nesse mundo. Dicas. Valendo.
Vamos lá. Vamos começar com os decks básicos do jogo. Você começa. Deck de gigante.
Uhum.
Você começa
basicamente
sempre
com tanquezinho
gigante,
na frente, né?
Sempre com tanquezinho. Outro deck de corredor. É sempre assim. Você pega
corredor
o gigante,
é muito forte,
isso.
Não é nerfado nunca.
Nunca.
É forte
o corredor
dele.
É sempre... Então, tipo, você sempre upando o corredor e o gigante, você vai ter sempre um deck
sempre
base.
Sempre um deck bom.
Isso. Sempre vai ter. Porque daí você vai fazendo variações, né? Que é o que eu faço com o mineiro. O mineiro é o meu deck de mineiro.
Uhum.
Entendeu? O
ninguém pode
Bruno
mexer.
É o deck de golem. Aí você vai fazendo variações, entendeu?
Sim, sim.
É assim. Então, tipo, eu acho que é isso, né?
Encontro.
Corredor,
essa ideia.
Gigante.
É, tem as cartas, né? Você vai sempre usar o... normalmente, né? Não no caso dela é diferente.
Sim.
Pode até ser considerado um tanque também, o mineiro, às vezes,
porque
vem atrás, né? Porque vem atrás, que é o Servos. Então, basicamente, você vai sempre ter uma carta mais forte que aguenta uma porrada. E as cartas que vêm por trás, que não tem tanta vida, mas tiram muita vida, que aí fazem com que o seu vá levando pra chegar mais perto da torre. E aí essas que sobram por trás acabam destruindo tudo. Normalmente. Sim. Exceto no caso de corredor, que vem... até dá pra fazer umas adaptações, que a gente coloca um golem de gelo na frente pro corredor ir empurrando ele.
Uhum.
Que aí faz tipo um escudo.
É.
Mas tem algumas...
Quando
algumas...
eu descobri isso, eu fiquei... Meu Deus.
Cara, que absurdo. Não, tem várias brincadeiras.
Dá. Você
coloca esqueletinho e corredor na ponte, ele pula. Aí ele não vai no canhão, porque o esqueletinho empurra ele pro lado. É uma loucura.
Pode
tem
ser.
Várias coisas legais, cara.
Queria falar outra coisa. O Mega Cavaleiro, ele não é exatamente uma carta que você utiliza pra atacar.
Uhum.
Você usa mais na defesa.
De defesa.
É, Cavaleiro é defesa.
Sim, por isso que
assim como
não...
a P.E.K.K.A, né, também.
Sim, por isso que a gente não considera ele como...
Uma
tipo...
ataca de carta...
Ele é tipo uma carta suporte. Ele
tá.
Tem cara... Ele
nesse
tem cara
deck,
de
a carta forte é o corredor.
Sim, exatamente.
Entendi.
O seu deck é de corredor.
Ah.
O Mega Cavaleiro. Com o Mega Cavaleiro. cavaleiro, entendeu?
Entendi. Uhum.
É dessa forma.
Assim
e o Mega Cavaleiro na defesa é muito forte, né? O cara vem com três cartas mais ou menos ali, você destrói numa cara.
Cabeça então, dele.
E é algo que parece que a galera, principalmente nesse nível que eu tô, que eles sempre esquecem, sabe? Tipo, eles vão, tipo, agora que eu vou levar esse... Pluf, aí cai o Mega Cavaleiro em cima, mata todo mundo.
É, esse dano é muito importante, cara. É o principal, você pega três cards de uma vez só.
É.
E uma coisa que é diferencial dele, que acho que é por isso que tem que aproveitar também, ele com uma bandida, muita gente não sabe se defender, não sabe destruir.
É o nosso deck de dois versus dois, né? É. Tem uma bandida, a gente sempre...
A bandida também, a galera não sabe se defender. Elas vão jogar a carta pra defender, ela coloca lá atrás. É. Aí a bandida vem no dash e mata ela.
Você
tem que soltar em cima pra atrapalhar ele. Então. É a mesma coisa do Mega Cavaleiro.
Ou joga ao lado da torre, né?
É, sim. Pra não ter esse problema da queda, do dash.
Pra dar, tipo, aquela outra corridinha.
Você tem que aproveitar o que a galera não sabe jogar contra, pra poder...
Uhum,
é isso que acontece. Muita gente... E a carta surpresa sempre é muito bom pra quem tá usando. Às vezes, uma carta que você muda e bota totalmente diferente, que o cara não espera, ele não vai saber lidar com aquela carta. Ele fala, nossa, mas esse deck era assim, por que, que tem essa carta?
Sim.
Por isso que Esqueleto Gigante, muitas vezes, surpreende e leva muito deck.
Uhum.
E aparece muito, né, também.
Ou muitas vezes você tá jogando e eu sempre seguro uma ou duas cartas. Eu nunca mostro. Eu jogo, tipo, só no finalzinho que surpreende o cara e ele perde.
Uhum. Isso acontece com foguetão em muitos decks, né?
Uhum.
O cara não espera e fala, tem 400 na torre aqui ainda. Aí daqui a pouco vem um foguetão e fala, tinha.
Exato.
Tinha uma chance, agora não tem mais.
É bom sempre guardar uma cartinha lá no fundo.
Isso foi uma coisa que eu notei nesse último Crown Championship, que era exatamente isso, de...
Não,
o tempo todo só... As sete cartas, aí, aí abria a última quase nos últimos.
Se não me engano, teve até uma matéria de um lugar que eu vi que um dos jogadores ele deixou duas. Ele jogou a partida toda e não usou duas cartas.
Caralho.
E a gente falou, cara, que absurdo. Ele não usou as duas cartas.
Como...
Pode ser que o deck que ele pegou contra não tinha utilidade daquela carta, sim, morria, né? Então,
exatamente.
Que às vezes é Pecona e o cara tá vindo de deck aéreo. Não tem que você usar a Pecona, então.
Sim. Entendi.
Às vezes fica, o cara não usou duas cartas. Muito engraçado.
Muito bem. Que bom, e pra quem que já tá um pouco começando, pessoas, assim, certos jornalistas de games que passaram pro BBB, por exemplo, assim, que estão jogando, mas querem melhorar ainda, que já tá num lance de já conhece umas cartas, mas quer chegar nesse nível mais foda, o que que vocês recomendam?
Assistir vídeo, tem que estudar, tem que... Mas assim, eu acho que é uma percepção que você acaba criando do próprio jogo. Você tá jogando, você estuda o cara. Você tá jogando contra, tipo, é automático. Você vê o deck, você vai forçando ele a mostrar o deck dele. Aí você, ele tem isso? Então já sei o que eu posso usar. Isso é muito importante, estudar o cara na hora.
Uhum.
É muito legal quando depois você pega a ideia do jogo, você força ele a colocar aquela carta que você sabe que ele tem,
isso,
pra ele poder ficar sem ela na mão, né? Aí na hora que ele usa, você defende ela e fala, agora eu vou e ele não vai ter ela na mão.
Isso.
Então você consegue fazer bastante isso daí.
É muita leitura de adversário mesmo.
Isso, exatamente. O Atim faz muito bem isso, por isso que ele é muito bom no que ele faz. Ele consegue ler e ele força a galera a usar na hora que usa. É o famoso log bait também, funciona nisso.
Ah,
que é muito fácil. Pra quem manja e consegue fazer dessa forma, é muito bom.
Meu deck atual é mais ou menos assim. Não é um log bait especificamente, mas é um tipo...
Tem um bait no meio.
Que você tem aí?
Tem um baitzinho ali.
Uhum.
Uma dica muito boa que eu dou, cara, que muita gente não dá valor, mas é muito importante. E pra todos que querem subir troféu, essa é a melhor dica.
Uhum.
Que acho que é você... Não desmereça suas cartas. Pega as cartas que você tem mais fortes no deck, as que são maximizadas ou que estão mais próximas do máximo. As comuns normalmente são as mais fáceis de conseguir. Pega essas cartas, joga elas lá pra cima pro deck e fala, beleza, essas aqui são as cartas mais fortes do meu deck inteiro. O que eu posso fazer para montar um deck com elas, utilizando as maiores,
entendi,
as melhores cartas que você tem? As cartas muito fortes, comuns, são melhores do que muitas lendárias, do que muitas cartas raras, cartas épicas. Então, isso faz muita diferença. A gente vê gente num global, top global, 6 mil troféus, usando um deck comum.
Uhum.
De morteiro, que a gente, né, que tá muito forte.
Morteiro tá...
Morteiro nível 13 levando tudo, então...
Entendi.
Cara, aproveitem o nível das cartas.
Eu acho que o maior erro que você tem, que você comete no começo do jogo, é upar todas as cartas. O objetivo do Clash Royale não é você ter todas as cartas no mesmo nível. E sim, você descobrir o amor da sua vida lá, o deckzinho.
E sobe
é
o deck.
E subir aquele deck até o fim, assim.
É o que eu faço com o meu golemzinho.
Então, eu faço com o mineiro sem parar.
Exatamente isso.
Mas, ó, se eu tivesse dinheiros aí pra gemar, com certeza, eu acho que eu testaria outros decks. Mas, assim, eu não sou de gemar muito, então eu tenho que manter aquele deck. Sim ou sim.
Sobre esse lance de gemar, uma vez eu tava conversando com o Bruno disso, que eu falei, nossa, meu, eu tô gastando muito dinheiro com o Clash Royale. Aí ele perguntou, quanto que dinheiro que você tá gastando?
Uhum.
Ai, meu, não sei, eu tô gastando uns 60 conto. Aí ele riu da minha cara, assim, de tipo, meu amigo, isso não é nada. Isso não é nada. É um problema isso, de, tipo, é muita grana pra se você quer ser youtuber e precisa mostrar as cartas, é muita grana, no fim das contas.
Então, se o seu canal é focado...
Tem os dois lados, né?
Sim, exatamente. Se o seu canal é focado em deck, você tem que mostrar deck pra galera, tem que gemar, você tem que conseguir mais cartas. E outra coisa, não vale muito a pena você comprar gema pra poder abrir baú. Aqueles baús comprados com gema, não vale a pena. O melhor jeito de você gastar suas gemas é em grande desafio, mas lógico. Daí rola aquela
habilidade. Mas aí
você
precisa ser bom.
Tem que ser bom.
Rola
aquela
habilidade.
Mas até que, apesar que a gente faz estudos aí, a partir da terceira vitória, se não me engano, já vale a pena. As gemas que você investe, que são 100, pra jogar um grande desafio, se você conseguir 3 vitórias no desafio, você já ganhou as 100 gemas. Então, já vale a pena. E se você faz 8, 5, 5, 6 vitórias, já tem uma chance grande de ganhar lendária.
Sim.
Pra você ter uma ideia. Então, tem muita gente que se cresce nisso. De ganhar, fazendo um desafio, realmente. É a melhor forma.
É a melhor forma. Eu, por exemplo, nunca comprei um baú da loja. Nunca. Tipo, nunca nem encostei naquele baú. Porque eu sempre soube que nunca valeu a pena. Tipo, imagina, um baú super mágico. Além, quantos reais? Né? 100 reais? Abrir aquele baú? 4.900. Tipo, gente,
eu
não vou ganhar.
Esses dias eu. Esses dias eu abri 100 mil gemas em baús.
Caralho.
Deixa eu ir embora daqui.
Não, mas.
Clash of Tentação.
Mas isso é loucura, porque 100 mil gemas, você fala, nossa, que absurdo. Teve um cara que gastou 1 milhão de gemas.
Nossa, gente.
Ele abriu 1 milhão de gemas em baús.
1 milhão de gemas.
Ele praticamente maximizou a conta dele naquele momento.
Não,
milhão de gemas é muita grana. Faz as contas que é loucura.
Deus,
14 mil gemas é R$350.
Meu Deus.
Nossa. Na minha já foi caro, imagina 1 milhão de gemas.
Sim.
E aí o que acontece? O meu de 100 mil gemas já não é tanta novidade, porque teve um cara de 1 milhão. Agora tem que abrir 1 milhão, 1 milhão é o mesmo.
Tá boa sorte.
Vamos ganhar um Big Brother, mas vou ter que
porra.
Nossa, Bruno, aí a humildade tá no chão, hein?
Imagina que loucura.
Caralho, entendi.
Até bebi uma água aqui que eu tô ficando nervosa.
O pessoal gasta todo dinheiro com o jogo.
Ela tá repensando, não vou mais jogar isso aí, não.
Cara, isso é muito impressionante.
Mas tem,
são números impressionantes.
Ao contrário, tem gente que vai free to play tranquilo e tá no top.
Então, é o caso do meu sogro, cara. Porque a primeira coisa eu olhei pra ele assim, aí, sogrão, você tá gastando.
Gasta uma grana, você tá nada.
Gastando esse cartão de crédito aí. Ele, mano, nunca gastei com nada. Eu fiz nem fudendo, mas agora eu entendo que
não,
é possível, né?
Jogando esse desafio que ela falou.
Ainda mais
falou,
se você fica bastante
você
tempo, né? Tipo, jogando. Com o tempo, é natural que você acaba evoluindo bastante também, né?
Sim.
Entendi. Muito bem. Bom, pra terminar, outra coisa que... Não, eu tô pra terminar esse podcast faz tanto tempo, porque eu tenho tanta pergunta. Hoje, eu sou
já
o Isidro naquele episódio da Flávia.
Então, eu tô preocupada.
Que ele ficava... O outro
que
cara
que...
Tira
suas dúvidas, Pedro.
Gente,
vamos lá. Você joga Clash Royale, pode tirar suas dúvidas. Aproveita a chance.
Plantão de dúvidas.
Plantão de dúvidas do Clash Royale. Não, na verdade, é uma dúvida que eu acho que eu vi vocês até... Ou, na verdade, foram narradores conversando nessa última Crown Championship, que foi o seguinte. Para alguns jogadores, principalmente esses que têm canais grandes, como é o caso do Surgical Goblin, do Atin e tal, às vezes até mais difícil para ele, porque todo mundo sabe como eles jogam.
Sim.
De certa
Sim.
forma, porque eles já viram inúmeras vezes como esses caras jogam e tudo mais. Vocês acham que realmente existe esse efeito de youtuber é foda de ser pro player porque as pessoas já veem ele jogando o tempo todo?
Isso é, porque eles sabem como... Tem algumas coisas, você consegue descobrir como deixa o cara puto, nervoso, e aí você faz o cara sair da linha, seja com um chorinho, risadinha, ou mandar alguma tropa zoando.
Eu vi que o King João, por exemplo, ele usa
muito
emoji.
Ele usa muito, ele é condenado em alguns lugares até por conta disso.
E é de propósito.
E a gente fala, cara, ele falou, é meu jeito de fazer, eu gosto de provocar, é uma arma, né, um uso.
Claro.
Que ele faz uso, tá no jogo, tem que usar.
Claro.
E ele faz muito bem, né, ele tira muita gente do...
Com
certeza.
Não, tanto que os comentaristas não sabiam, sabe? Tipo, eles daquele no alto do padrão de comportamento humano europeu, sabe? Assim,
exatamente
puxa,
isso.
Que estranho, acho que ele está mandando good luck de novo pro cara, puxa.
Porque ele manda tanto,
meu
né?
Deus, olha, ele mandou de novo, puxa, acho que está sendo um pouco desrespeitoso e eu falando, mano...
Não, e tem muito isso porque até na última, acho que deve ser o mesmo caso que deve estar falando, nos narradores gringos, eles estavam achando que o King João estava dando sorte de ganhar, mas ele pegou um deck muito counter, nada era
era por mérito dele. Falando, pô, o cara tá jogando demais. Ele escolheu... Primeira coisa, a escolha do deck é o que vai favorecer. É. Se o cara pegou um deck counter, se eu escolhi um deck totalmente counter do cara, é porque eu imaginei que daria ou é muita sorte. Mas no caso dos pro players, eu tenho certeza que o cara estudou, o cara sabe o deck que o cara vai usar, ele montou. Aí os gringos não, eles estavam falando, não, o cara deu muita sorte, esse brasileiro deu sorte. Tá
desprezando o nosso Brasil.
É, totalmente. Todo mundo no Twitter, os brasileiros, falando, pô, o cara não vai reconhecer uma.
Uma vitória dos
caras. Aí manda chorinho e fala, ah, tá sendo desrespeitoso.
Uh-huh.
É complicado.
Entendi. Bom, acho que deu. Já, minhas perguntas já tá bom, Letícia. Eu te trouxe hoje aqui pra você me fiscalizar, tá ligado?
Entendeu?
Pra terminar, qual que vocês acham que é o futuro do Clash? Como é que vai ser Clash Royale em 2018?
Contagem de finalizações.
Contagem de finalizações. Três já. Essa é a última final mesmo. Essa
é a oficial.
Essa eu notei no nosso roteiro que era pra ser a última pergunta.
Tá bom.
Cara, eu acho que cada vez mais vai pra esse lado de esportes. Eu tô vendo muito time chegando, então provavelmente a gente deve ter um cenário maior de times disputando torneios. Uhum. E não só, o King João jogando contra tal. E sim, o Team Caju sendo representado pelo King João jogando.
Uhum.
Acho que mais times vão entrar por conta dessa... Da visibilidade que o Mundial deu, da confirmação de mais dois Mundiais que vai ter.
Sim.
Com isso, mais duas seletivas, né, de regionais. Então... já vai começar em março do ano que vem, em julho do ano que vem, a primeira seletiva para o Mundial do ano que vem. Então, já começam a se posicionar para poder ganhar. O próprio torneio da ESPN que eu estou narrando, ele também dá uma vaga para o Invitation, que é aquele que o King João jogou. Então, a gente teve 5 brasileiros lá e 4 deles foram por conta desse torneio. Então, eu diria, se eu tivesse um time hoje, eu daria essa dica. Presta atenção em todos os torneios, disputa todos que você puder. Mesmo que você não ganhe, você vai treinar muito.
Claro.
Pra lá na frente, de repente, você ganhar um que seja o importante e te leva pro Mundial.
Claro.
Acho que a gente podia ter, sim, um brasileiro no Mundial, se todos ficassem ligados.
Sim.
E se não tivesse tido azar de pegar algumas pedreiras ou internet caírem no caminho.
Cara, como é que foi rápido isso? Como é que foi esse lance do Atim que eu vi ele reclamando?
Foi muito triste, cara.
Deu
um lagzinho.
Aí
dois segundos que travou na hora que ele viu, a P.E.K.K.A. tava na torre, já não deu.
Cara,
e ele ficou realmente muito puto.
Não, claro, né?
Com toda a razão.
Mas eu fico, de certa forma, eu fico feliz que se o Atim sofre disso, eu também posso usar essa desculpa de boas, de real, sabe? Tipo, não, gente, claramente deu ruim. Mas é porque no caso dele deu pra ver. Isso
não, foi nítido, porque até os narradores falaram, nossa, mas ele não vai defender? Ele parou, realmente travou.
É.
E acontece isso com a gente no dia a dia, né? Imagina com um pro player.
Vocês não dependem tanto de conexão? Vocês jogam muito em cabo? Dá pra jogar tipo no computador, por exemplo?
Não, a gente joga tablet normalmente ou celular.
Tablet ou celular. Porque eu vejo o Surgical Goblin, ele joga no computador.
Né? Então, isso acontece que a gente
não apoia.
O que acontece? Supercell não apoia porque o jogo é feito pra celular e tablet.
Então você usa um emulador.
Isso. Então eles falam, pô, você não pode usar porque a gente não tá apoia. Eles não proíbem. Mas eles não incentivam.
Entendi.
Porque aí pode usar hack, pode ter margens para outras coisas. Então, a gente acaba tendo que fazer para lives, de repente.
Claro.
Alguns jogadores utilizam para gravar porque não tem um aparelho tão...
Claro,
né?
Claro.
Mas não é o ideal. Então, acabam fazendo dessa forma.
A gente nunca vai encontrar...
Mas acontece.
Um torneio, o cara lá no computador.
Não, computador não. Traz o PCzão.
Vamos jogar aqui.
É só
jogar
aqui no computador.
Não, vai ter.
Isso é foda.
Isso é um charme, cara. Eu acho mó bonito, cara. O cara chegando com o tablet, colocando em cima, abrindo, com o celularzinho.
Tipo, simples, né? Tipo,
parece uma arma, né?
Black Mirror. Black Mirror.
É muito louco.
Tipo,
o poder do celular, né?
No próprio Mundial, eles eram um totem bonito, né? Colocava o tablet ali.
Isso é uma coisa, tipo, vendo o Mundial, você vê que, tipo, os caras vão dar um pau em relação à apresentação pro público por conta dessa facilidade. Tipo, cara, no LoL ou no Overwatch, é os computadores que precisa montar. Mano, pra você fazer um camp de LoL ou de CS, são 10 computadores locais, presencial. Você precisa ser no mínimo 10 computadores. Pra Clash, não, cara. Você
não, Clash
dois
não precisa nem dar nada.
Porque o cara traz.
É internet boa, acabou. É isso.
Só internet. Você tem que se preocupar só com internet.
Louco. Porque
é todos Wi-Fi, né? Então.
É muito louco.
Com certeza.
Melhor Wi-Fi da vida.
É o grande Wi-Fi. são Wi-Fi, né? E você, Melanie, o que você espera pro 2018 em relação a Clash? E é o seu canal também, seu pai.
Bom, meu canalzinho, ele não é muito focado em deck. Eu jogo normalmente porque eu acho que o mercado de deck está saturado. Obviamente, né? Tem pro player. Uh-huh. Quem vão querer ver meu vídeo de deck ao invés do Atim, né?
Uh-huh.
Então, o meu canal é mais focado mais pro entretenimento. A gente procura, tipo, A gente tenta fazer tags relacionadas com a Clash Royale, ou a gente procura, tipo, curiosidade com a Clash Royale. Uhum. Então, o foco do meu canal é outro.
Tá.
É, tipo, um complemento em relação a um, tipo, todos esses torneios que andam rolando.
Uhum.
Mas, lógico, eu sempre tô atualizada. Tem que estar atualizado mesmo, tem que saber. Jeito. Por mais que meu canal não seja de deck, eu preciso estar atualizada. Entendeu?
Pra você jogar e pra você poder também conversar a respeito de tudo, né?
Com claro, certeza.
Claro.
Tipo, tem que saber o que tá rolando, né?
Lá o negócio do esporte interativo também, uhum. Então... Uhum. Eu
tá ansiosa por esse negócio do esporte
Nossa,
interativo?
Nossa, tô muito ansiosa. Eu só sei que eu fui com aquela cabeça de meu canal não é de deck. Eu uhum. posso perder à vontade.
Ah, isso é bom. Isso é bom,
sim.
Né?
A pressão tá toda pro Atim lá, né?
Que é o único
Exatamente.
Pro
é o único pro player. Eu sou o quê? Eu sou a parte do entretenimento do grupo.
De boa.
Vim para te entreter.
Uhum. Pra curtir Sim. em primeiro
Não, mas
lugar.
Pior que eu me diverti muito, tipo, super despreocupada.
Foi muito legal, né?
Foi muito legal.
Eu falei, na hora que cheguei lá, falei, não tem vaga pra narrador aí não, cara. Ficar mais tranquilo.
Queria.
Bom, então, muito obrigado, de verdade, por participarem. É, hoje foi um podcast mais curto, mas foi muito intenso, pelo menos pra mim, eu tô extremamente feliz.
Tirei dúvidas sobre
todos
deck.
Todos os meus decks, vamos jogar.
Vou analisar tudo que eu tinha em casa.
Muito obrigado, Bruno.
Valeu, que agradeço. Muito
obrigado, Melanie. Faça o seu jabás. Como as pessoas podem ver mais Bruno Clash nas suas vidas?
Show. Cara, todas as redes sociais, Bruno Clash. No YouTube, a gente tá lá brigando pra chegar a 1 milhão de inscritos. Tá quase, tá perto ali. Quase. Tá muito bom, mas a ideia lá é... Eu falo sempre, vai lá esperando se divertir, dar risada, curtir. Eu sempre faço uma zoeira, eu danço umas coisinhas lá também, faço umas brincadeiras. Pra tirar um pouco do tédio, né?
Sim.
E, cara, Bruno Clash, todas as redes sociais. Eu vou começar novamente em março o torneio na ESPN. Toda semana vai ter, quinta-feira, toda semana. Tem um programa 6:30 PM. E tem Mundial ano que vem também, então todos os torneios que tiverem aí, Paris Game Week, Gamescom, todo torneio que tiver a gente tá aí.
Ótimo, muito bom.
Gente, o meu é bem mais simples, Bruno, calma aí. Nossa,
o seu jabá é bem melhor.
Deixa eu falar primeiro, aí você finaliza.
manda um.
Bom, meu canal é o canal Memo Play. Minhas redes sociais é Melanie Loli, mas eu duvido que alguém acerte o Melanie Loli.
Loli.
Então vai lá no canal, procura minhas redes sociais, vai ter todos, Twitter, Instagram, que são com certeza os que eu mais uso. E eu tô na batalha dos 200 mil!
Ó,
humildade.
Vamos chegar em...
Humildade tá no teto.
Isso aí, isso
vamos
aí.
Chegar na meta.
Escrevam lá, vamos lá.
Muito legal, muito bem. Letícia Vexel, muito obrigado por ter vindo.
Ai, muito obrigada a você por sempre me chamar, Falcões. Peter Falco. Ai, que bonitinho.
Obrigado. Como mais pessoas podem ter Letícia Vexel?
Minha nossas... dele, quando joga com a chave.
Minhas redes sociais todas são Leticínios e é isso aí.
Muito bem, muito bem. Muito bem, gente, muito obrigado pela participação, valeu demais. E eu sou o Pedro Falcão, seu host, este é o Poligonal, seu podcast de games favorito, e até semana que vem. Beijos!
A gente é games!